Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe sua semana, que você possa estar cada dia mais, a cada dia, a cada passo, a cada hora, a cada momento, se apegando mais e mais ao Senhor. Pois como a palavra do Senhor nos diz, os tempos são findos, os dias são maus e é necessário nós nos apegarmos mais à palavra do Senhor e vivermos segundo a vontade dEle. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês hoje, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, quando fala sobre a importância da palavra, a palavra profética, conforme aqui chama Pedro. Amém? Vamos estar lendo, orando e em seguida estaremos meditando. Então aqui nos diz o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando. Amém? E logo em seguida estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos. Obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por esta oportunidade que nós temos, Senhor, de mais um dia, Pai, poder dedicar ao Senhor, poder consagrar ao Senhor e pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor, Pai, atenda às nossas necessidades espirituais, Pai, muito mais do que as coisas materiais, as bênçãos materiais, financeiras, ou até mesmo, Senhor, coisas relacionadas à saúde, Pai, física. Embora tudo tenha sua importância, mas nós queremos orar, Pai, intensamente, Pai, de todo o nosso coração, acima de tudo, Pai, para que a Tua vontade, Senhor, seja cumprida na nossa vida. Senhor, vem, mata, Senhor, a nossa fome, Pai, mata a nossa sede, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração mais e mais, Senhor, achegado a Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sentir, Pai, o bater do Teu coração, Senhor. Queremos, Senhor, como o apóstolo João fez, Senhor, inclinar a nossa cabeça, Senhor, no Teu peito, Pai. Ouvir o bater do Teu coração, Pai. Ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, falar conosco, nos guiar em toda verdade, nos orientar, Senhor, nos consolar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim porque nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Teu grande e infinito amor, que nem o Teu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, Pai, para simplesmente, se nós crermos no Senhor Jesus, no trabalho, Senhor, do Senhor Jesus, no sacrifício perfeito do Teu Filho, Pai. Através disso temos, então, Senhor, a graça e todas as bênçãos, Pai, a começar da justificação que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, Pai, sê conosco durante esse dia, sê com esse meu irmão, com essa minha irmã, Pai. Senhor, o Senhor sabe e conhece o mais profundo do coração dos Teus filhos, e eu Te peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa atender a cada uma das necessidades, Pai, dos Teus filhos. E assim, Senhor, trabalhar na vida dos Teus filhos ao ponto de, Senhor, todos aqueles que estão fora ver a Tua glória, Senhor, na vida desta família, Pai. Senhor, também, Senhor, nós Te pedimos, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo, Senhor, com a água da Tua palavra. Também Te pedimos, lava, Senhor, as nossas vestes espirituais, para que toda e qualquer mancha, Senhor, dos nossos erros, Pai, não possa jamais ser, Senhor, visto pelo teu inimigo. Muito pelo contrário, purifica, Senhor, as nossas vestes, e assim o teu inimigo nada terá contra nós, Pai. Também te pedimos, Pai, venha, Senhor, purificar a nossa alma, nosso coração, nossa capacidade de pensar, Pai. Senhor, nós queremos verdadeiramente, Pai, ter o nosso coração limpo, pois o Senhor falou que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E nós sabemos, Pai, que quando o nosso coração não está bem, Pai, a gente não vê o Senhor, a gente só vê o mal, só vê os problemas, Pai. Então vem, Pai, purificar, Senhor, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, nossa alma, nosso coração, nossa capacidade de pensar, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que realmente vai, Senhor, nos levar e motivar, Senhor, a tomar atitude que somente seja aquilo que seja da Tua vontade. Também te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, purificando, Senhor, santificando o nosso espírito, Pai, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, viver na direção do Teu Espírito Santo, pois o Espírito, Senhor, as coisas do Espírito vai para a vida, Senhor. Ela pende para a vida, mas as coisas da carne pende para a morte. Por isso te pedimos a Tua lavagem, a Tua purificação e a Tua santificação, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos perdão pelos nossos pecados, cada momento que temos desagradado o Senhor, Pai, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Também, Senhor, cada momento que temos pensado, Senhor, contrário à Tua palavra, ou aberto nossa boca e falado coisas contrárias à Tua verdade, perdoa-nos, Senhor, para que o Teu inimigo não vença a nós. E também nós declaramos perdoados em nome de Jesus a todo e qualquer, Pai, que de alguma forma nos tenha ofendido, para que o Teu inimigo não tenha vantagem nenhuma sobre nenhum de nós, nenhum da Tua igreja, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, assim te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, aqui, na verdade, essa é ainda a continuação do versículo 16 e 17, quando Pedro diz assim que, da minha parte, isso, aliás, porque não vos demos a conhecer o poder ou a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ora, esta voz vinda do céu foi ouvida por nós quando estávamos com ele no monte. E aí o 19 diz: temos assim, ou seja, dessa forma, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, ou seja, aceitar, crer, né, viver por esta palavra, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, aqui ele mostra, por exemplo, o mundo é um mundo de escuridão, né? E aí, você sabe que, por mais densas que são as trevas, qualquer pouco de luz já vai ajudar bastante a dar uma direção. Claro, quanto mais luz, melhor. Mas aqui, ele nos diz o seguinte: quando a gente aceita a palavra de Deus, quando você aceita a palavra de Deus, essa semente você recebe no seu coração, o que acontece? Ela é como uma candeia, ou seja, como uma lamparina que brilha em lugar tenebroso, porque esse mundo é tenebroso, né? E aí, só que ela clareia, né? Até que o dia, né? Ou seja, ela ilumina, melhor dizendo, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é? Estrela da alva, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, irmãos, e agora isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Sabendo isso primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, da Palavra de Deus, né, da palavra escrita também, provém de particular elucidação, ou seja, de uma interpretação pessoal, não. Por isso que nós temos orar, nós devemos sim ler a palavra, mas junto com a leitura, a meditação da palavra, nós precisamos pedir a revelação do Espírito Santo, pois sem a revelação do Espírito Santo, como nosso pastor sempre nos lembra, a letra mata. Por quê, irmãos? Porque não temos condições de entender a palavra de forma carnal, né? Por quê? Porque as coisas do Espírito, como Paulo diz, elas se interpretam espiritualmente e não carnalmente. E às vezes a pessoa pode até entender as coisas carnalmente falando, mas isso não vai gerar a mudança, a transformação que só é possível no poder do Espírito Santo. Então não é simplesmente conhecer a Bíblia, mas também não podemos desprezar. Minha preocupação na maioria das vezes, irmãos, é que tem muitos crentes que desprezam a palavra do Senhor. Não lê a palavra do Senhor, não busca. Amém? Então, irmãos, inclusive eu gosto de lembrar, Jesus, toda vez que venceu Satanás, como é que ele venceu? Dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Ainda que possa acontecer das pessoas fazer uma interpretação carnal, errada, ou até mesmo buscando a sua própria condenação, muitas vezes por não ter a revelação do Espírito Santo, mas isso não vai nos impedir de ler a palavra. O que nós temos que fazer é ler, é meditar na palavra e pedir ao Espírito Santo que esteja realmente nos revelando. E aí, sabe, é simples. A diferença está quando, na medida em que você lê a palavra, vai criando no seu coração desejo de estar mais perto do Senhor, de amar mais o Senhor, de amar mais a igreja do Senhor, de amar mais os irmãos, de viver para a glória de Deus, de se consagrar ao Senhor. Essas são as provas, irmãos, de que você está realmente lendo a palavra e sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque quando, fora disso, né, se não for pelo Espírito Santo, irmãos, a pessoa vai ler e ela não vai ter nenhuma transformação na vida dela. Ela vai, tipo assim, é como se até mesmo às vezes a palavra de Deus teria sido escrita só para as coisas desse mundo. Mas não é, acima de tudo, irmãos, é para fazer com que nós desejemos mais ao Senhor. Eu gosto muito do Salmo 73, vou até ler aqui para vocês no final. Eu acho muito bonito esse Salmo, né? Que ele começa dizendo que ele foi olhar, deixa eu ver aqui qual é Salmo 73. Ele falou assim que quando ele ficou olhando para o mundo, para os invejosos, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. 73, tá aqui, né? Olha só que bonito. Ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Por isso a importância de você sempre orar, pedir, Senhor, lava nosso coração, né? Purifica nossa alma. Porque Deus é bom para com Israel, seu povo, para com os de coração limpo. Aí ele diz assim, quanto a mim, ele está testemunhando, né? Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, ou seja, quase eu, né, escorreguei, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Entende, irmãos? E agora ele vai explicar. Ele diz assim, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles, dos perversos. Tá vendo o problema da gente olhar para as coisas do mundo, olhar para onde o inimigo quer que você olhe? Porque o inimigo é tão sujo, irmãos, que na verdade ele quer que a gente fique olhando para aquilo que a gente não tem, ou para a vida do outro, porque o outro está tendo isso, está tendo aquilo. Aí vai criando aquele sentimento de inveja, vai criando aquele sentimento de injustiça, de vítima, de que, ah, Deus abençoa todo mundo, só não a mim, né? Entende, irmãos? Só que você tem que entender, irmãos, que na verdade a gente é mais abençoado do que jamais poderia imaginar. Então ele diz, olha, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, olha só o que ele chegou a entender, né? Para eles, ou seja, para os perversos, para os arrogantes, né, aqueles que, que se afastavam e ignoravam a Deus, para eles parecia não haver o quê? Não havia preocupações. O corpo deles era sadio e, né, bem, né? Não partilhavam das canseiras dos mortais, nem eram afligidos como os outros homens. Olha só. Aí começa a criar, irmãos, um pensamento, um sentimento que não diz a verdade. Né? Daí a soberba o cingia como um colar. Ou seja, tipo assim, o orgulho deles, nossa, era até bonito, sabe? Você já pensou nisso? Ver uma pessoa orgulhosa, às vezes metida, uma pessoa tal, que se impõe, aí de repente já passou pela sua alma, pelo seu coração, nossa, essa pessoa, né? Entende, irmão? Mas isso tudo, irmão, mas a Bíblia diz que o ser humano é como uma flor. De manhã tá bonita, floresce e tal, aí depois vem o sol. Sol significa tribulação, dificuldades. Aí vem depois, irmãos, e acaba morrendo. Aí à tarde já não se vê mais o seu lugar. Então nós não precisamos ficar invejando os outros. Nós não precisamos cair na armadilha do inimigo de ficar, ao invés de olhar o que Deus tem dado a nós, o que Deus tem feito por nós, ficar olhando o que os outros estão tendo. Porque isso, irmãos, dá lugar, dá brecha ao inimigo ficar colocando sentimentos e pensamentos errados. Porque o objetivo do inimigo é o quê? Fazer você resvalar os pés. Ou seja, fazer você se desviar do caminho, né? E aí, ele continua dizendo assim, daí a soberba o cinge como um colar, né? Ou seja, orgulho, né? Parece até um colar, algo bonito, né? Algo que adorna, né? Que enfeita. E a violência os envolve como um manto, né? Hoje em dia, né, irmãos, é tão comum, a maioria dos filmes, né, só fala de violência, de prostituição, de suicídio, de tantas coisas. Você vai, por exemplo, abrir um filme, e né, às vezes nem se trata de filmes assim, totalmente errado, mas quando você vai ver lá, tem sempre aquele subtítulozinho, ó, aqui está mostrando, linguagem inapropriada, violência, sexo, suicídio e outras coisas. Tipo assim, irmãos, chegamos a um tempo que o inimigo não está mais escondendo absolutamente nada de ninguém. É como aquele lance, né, que diz da RAM, que ela tem uma capacidade de se adaptar à temperatura da água. Diz que se você pega a RAM e joga ela numa água quente, ela pula, porque ela não se acostumou àquela temperatura, não se adaptou. Mas quando você você bota ela na panela e vai cozinhando aos poucos, o que acontece? Ela vai se adaptando. Chega uma hora, irmãos, que não tem jeito. E é isso que a gente vê o inimigo fazendo, trabalhando no mundo. Por quê, irmãos? Estamos nos últimos tempos, como o pastor tem sempre falado. E aí, o que significa, irmãos? O inimigo tem pressa. O inimigo tem pressa para querer destruir, né? A pressa, na verdade, né, como disse um certo autor, não é do diabo, ela é o diabo. Porque, irmão, na pressa, a pessoa não vai pensar, a pessoa não vai raciocinar, ela vai agir baseado na emoção, no sentimento, entende? Então, e aqui, o inimigo começa a criar um monte de pensamento na cabeça da pessoa, porque ao invés da pessoa meditar na palavra, ouvir a palavra, não, a pessoa está acabando ouvindo o que o inimigo está dizendo, sugerindo. Daí, a violência os envolve como se fosse um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, da gordura. Quando a Bíblia fala de gordura, está falando de alegria, tá? Do coração brotam-lhe fantasias. né, fazem gracinhas, né, e falam maliciosamente, né, ficam com gozação, né, e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, ou seja, da maldade que praticas, fala com, né, orgulho, altivez. Contra os céus, eles desnudam a boca, ou seja, abre a boca, não tem o menor temor de Deus, e a sua língua percorre a terra, ou seja, o mal, né, é espalhado como a pólvora, né? E aí ele diz assim: por isso o seu povo se volta para eles, ou seja, aqueles que os admiram, né, se volta para ele, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, como se fosse uma fonte, né, de coisas boas, mas é tudo mentira, com certeza, tudo engano. E aí bebe com largos sorvos, significa bebe com goladas, né, goles assim, né, com vontade, vamos dizer assim. E aí eles dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. Ou seja, aqueles inclusive que até usam a palavra de Deus para praticar o mal, para enganar as pessoas, né? E sempre estão tranquilos, ou seja, era o que estava na cabeça dele, né? O inimigo começou a trabalhar, fazer ele sentir inveja e começar a ver, nossa, a vida dos caras são demais, tal. E aí pareciam sempre tranquilos e aumentando suas riquezas. Aí o 13 diz assim: mas com efeito, inutilmente, ó, olha só a conclusão que o inimigo faz a pessoa chegar. Olha, com efeito, inutilmente conservei meu coração puro e lavei as minhas mãos da inocência. Ou seja, não serviu de nada eu agi conforme a vontade do Senhor, não serviu de nada eu me entregar ao Senhor. Você vê a conclusão que o inimigo chega a colocar na cabeça da pessoa, né? E aí ele diz assim, aí começa a ver o lado dele, diz assim: pois de contínuo eu sou afligido a cada manhã, castigado. Ou seja, eu só vejo o sofrimento em cima de mim, nos outros que não estão nem aí com Deus. Nossa, eu só vejo os caras realmente sendo os caras, né? Versículo 5, 15 diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Aqui ele está dizendo em outras palavras o seguinte: e pior é que eu me sinto como se eu estou fazendo a coisa com obrigação, e eu não sou nem livre para pensar, porque eu já me sinto acusado. Em outras palavras, seria isso que ele está falando. Ele diz: em só refletir para compreender isso, achei pesado demais essa tarefa para mim. Entende? E aí, agora que coisa maravilhosa, ele diz assim: até que entrei no templo, no santuário de Deus, e aí entendi o fim deles. E aí no 18 diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios. Essas pessoas, irmãos, que não amam a Deus, que não estão nem aí com Deus, ainda que diz que é crente, ainda que diz que acredita em Deus, mas é um crente só nominal, porque não tem fruto do Espírito, é só joio, porque na verdade não tem fruto, né? O que acontece? Eles estão em lugares escorregadios, em lugares onde não há salvação, onde já está determinado, né, a perder o melhor que o Senhor tem, né, prometido para nós e conquistado para nós com o seu sacrifício. Então, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor ao despertar, ó Senhor, ao despertares, despertarás, desprezarás a imagem deles, né? Ou seja, aí os caras estão sonhando, mas depois que tiver acordado, você chegar à realidade do negócio, aí eles vão ver, irmãos, que na verdade, eles que achavam que a gente é besta, que a gente é idiota por seguir ao Senhor, por não viver entregue na carnalidade, eles vão ver a realidade. Como nosso pastor também sempre falou, irmãos, é do outro lado que está a vida de verdade, né? A vida que você vai saber entender de verdade não está aqui não, é do outro lado, né? E aí, no 21 diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ou seja, enquanto o coração dele, porque ele deu brecha, meditando nas coisas do inimigo, se levando deixar pelos maus exemplos, ele falou assim, quando o coração me amargou, né, porque esse é o resultado de quando a gente despreza a palavra de Deus e dá atenção para a mentira do mundo, traz o que? Amargura ao coração. E as entranhas, ou seja, o meu interior se comoveu, né? E aí ele diz o quê? Eu estava embrutecido, ou seja, estava seco, né? Estava num estado brutal, num estado de ignorância, num estado de insensibilidade, né? De desprezo até mesmo para as coisas verdadeiras. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal irracional à tua presença. Ou seja, sem capacidade, sem espírito para pensar, para analisar. Aí ele diz assim, mas todavia, né, graças a Deus, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Tudo isso começou, ele começou a voltar e começou agora a perceber-se como ele estava embrutecido, ignorante, como ele estava com o coração cheio de amargura. Quando ele diz assim que... ele entrou ali no santuário de Deus, 17, até que entrei no santuário de Deus. Então, irmãos, você tem que estar no santuário de Deus, né? Você tem que estar na comunhão da igreja. Você tem que verdadeiramente, irmãos, de verdade, você tem que buscar esse relacionamento com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, o problema das virgens loucas foi querer entrar no gozo eterno, ali nas bodas, na festa de casamento, com o azeite das outras, das cinco prudentes. As loucas, na verdade, elas estavam fazendo conta do azeite das virgens prudentes. Mas, irmãos, o Espírito Santo foi dado a cada um, para cada um, né, se voltar ao Senhor individualmente. Deus não fez ninguém igual, irmãos. Deus não fez absolutamente ninguém igual. Cada pessoa é única em toda a existência do ser humano, desde os primórdios tempos. Se hoje nós temos por volta de 8 bilhões, então imagine que, sei lá, qual foi a contagem de todo ser humano que já existiu desde o início aqui na Terra. Irmãos, com certeza deve ter ido já a, né, bilhões, muito mais bilhões, né? Hoje é só 8 bilhões. Então, irmãos, só que não importa, você pode ser gêmeo, gêmea, você é única, uma pessoa única. Não tem como você, ninguém pode substituir o teu lugar. Por isso Jesus deixou o Espírito Santo para você não depender de ninguém, para você não depender de pastor, para você não depender de outro irmão. Não é no sentido de você querer viver de qualquer jeito e, não preciso de ninguém. Não, precisar nós precisamos sim, irmãos. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos dos pastores, nós precisamos de uns dos outros. Mas o que nós não podemos, irmãos, é jamais depender do ser humano, porque todo ser humano é dependente de Deus. Ninguém pode te abençoar, te ajudar, se não for através de Deus. Então, dependência é só no Senhor. Agora, precisar uns dos outros, a gente precisa sim. Por quê? Porque a partir daí, nós somos aprendemos o quê? A humildade. Então, aí, tudo ele começou a perceber como é que ele estava embrutecido, ignorante, irracional, amargo, né? Quando ele entrou na presença do Senhor, quando ele entrou no templo, na comunhão da igreja, na comunhão dos irmãos. Aí ele diz, todavia estou contigo, sempre, tu me seguras pelas mãos. É o Senhor quem nos segura pela mão, irmãos. Então, o que acontece? Tu me guias no teu conselho, amém? E depois me recebe na tua glória. Aí olha que lindo esse versículo. Quem mais tenho eu no céu? Ah, irmãos, Jesus é a nossa esperança. A volta de Jesus é a nossa esperança. Jesus é tudo que nós precisamos. Se você tiver Jesus, você tem tudo, mesmo não tendo muitas coisas materiais, irmãos. Quem mais tenho eu no céu? Você pode dizer isso também. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me alegre e tenha prazer na terra. Ou seja, não tem ninguém, né, mais do que o Senhor, seja no céu, seja na terra, né? E ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Glórias a Deus. Amém? Que tal você começar a orar isso, você falar isso para o Senhor? Senhor, quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra não há ninguém que eu mais deseje do que o Senhor. Mas ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E aí olha só no 27 que ele chega à conclusão: os que se afastam de Ti, eis que perecem, e são destruídos todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, Senhor, bom é estar junto a Ti, ó Pai. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe. Deixe o Espírito Santo trabalhar com você. Busque essa comunhão com o Espírito Santo. Eu sei, você vai ter muitos questionamentos. Eu também tenho. Muita coisa que precisa ser mudada na sua vida, bem como na minha, né? Mas uma coisa é verdade, irmãos. Apesar da grandeza do nosso Pai Celestial, Ele habita também, Ele diz, com o contrito e abatido de coração. Dá esse espaço para o Senhor. Ame ao Senhor. Ame a vinda do Senhor. Deseje o Senhor, faça como o salmista aqui disse: quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não tem ninguém que eu deseje mais do que o Senhor. Amém? Porque Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu ajudador. Irmão, se Ele tirar o nosso fôlego, acabou. Acabou todo orgulho, toda a preocupação do dinheiro, da doença, sei lá do que, das contas que tem que pagar. Sabe, irmãos? O Senhor é a nossa herança, o Senhor é a tua herança, em nome de Jesus. Vamos nos unir e vamos proclamar o reino de Deus. Amém? Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependam-se, ou seja, voltem-se para mim, porque o reino de Deus está entre vocês. E o reino de Deus está juntinho de você. Amém? Glórias ao Senhor. Que Deus abençoe. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.